Você sabe o que é jurisprudência? E jurisprudência sistematizada? Não? Então se liga neste episódio do podcast Educação para o Controle, porque iremos aprender bastante sobre o assunto.
E para você que já sabe ou ouviu falar, te convidamos para conhecer o projeto de jurisprudência sistematizada do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que tem realizado um rico trabalho de sistematização dos entendimentos da Corte de Contas.
Esse projeto inovador vem trazendo importantes resultados que serão dialogados aqui. E como convidada, recebemos a gerente de apoio às câmaras da Secretaria de Sessões e Técnica de Controle Externo do TCE Ceará, Raquel Brasil. Seja muito bem-vinda, Raquel.
Obrigada, Alisson e Larissa, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês para compartilhar desse projeto que é tão importante para o TCE e principalmente para a sociedade.
Raquel, antes de aprofundar o assunto, você poderia explicar o que é jurisprudência e, em seguida, como foi o processo de idealização do projeto de jurisprudência sistematizada aqui no Tribunal?
Pronto, Larissa. A gente pode resumir de maneira simples que jurisprudência é um conjunto de decisões uniformes sobre determinados assuntos, sobre licitação, sobre contratos, sobre licenciamento ambiental, por exemplo. E eles refletem o posicionamento dos tribunais, contribuindo, dentre outros aspectos, para a transparência, por exemplo, para o aprimoramento do controle social. E essa ideia do projeto surgiu a partir de um movimento nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. Ele foi idealizado pelo Instituto Rui Barbosa, e a ideia era estimular a cultura nos órgãos de controle sobre a importância de desenvolver, de disseminar aos jurisdicionados e ao público em geral os entendimentos das Cortes de Contas. Daí também surgiram aqui no Tribunal várias discussões sobre esse tema, né? Se viu que isso era realmente importante, e quando foram elaborar o planejamento estratégico, o atual planejamento estratégico do Tribunal, esse assunto veio à tona novamente, né? E viu-se a necessidade de compartilhar, tanto para o público interno e para o público externo, de maneira organizada, os entendimentos do Tribunal sobre diversos temas, e assim promover uma melhoria na pesquisa de temas mais diversos, né, de resultados de pesquisa mais precisos e satisfatórios ao atendimento desse público interno e externo.
Bem, Raquel, aí a gente já percebe que esse processo, né, essa idealização desse projeto, ela é de bastante relevância, porque traz de forma didática, compilada e bem acessível os entendimentos do tribunal. Mas, nesse contexto, quais as ações já foram concluídas, quais as que estão pendentes de conclusão, a que pé está esse processo aqui no tribunal?
Pronto, é como eu falei, esse projeto ele foi idealizado dentro do planejamento estratégico do tribunal. Quando nós recebemos essa incumbência, né, a secretaria de gerenciar esse projeto, foi em outubro de 2021. Aí foram idealizadas a elaboração de 12 ações. Dessas 12 ações já estão totalmente concluídas 5. Aí dessas 5 eu vou citar para vocês assim, os pontos mais importantes. Por exemplo, na primeira ação a gente fez uma pesquisa a nível nacional dos tribunais que existia uma jurisprudência sistematizada mais relevante que servisse de apoio, de subsídio para as futuras atividades e implementações de jurisprudência que a gente iria aplicar aqui no tribunal. Então, isso foi feito com a pesquisa, por exemplo, com o TCU, Tribunal de Contas de Minas Gerais, do Paraná, dentre outros, além do STF e o STJ. No item 2, na ação 2, a gente fez um levantamento já dos produtos internos do tribunal. A gente, a partir desses dados que a gente tinha do externo, a gente entrou para dentro aqui do tribunal e fomos verificar o que é que se tinha, o que é que poderia ser melhorado, né? O que poderia ser inovado, que o tribunal ainda não produzia dentro do seu órgão. Aí, assim, nós fizemos. Nós observamos alguns pontos fortes da jurisprudência do tribunal, como, por exemplo, a gente já editava súmulas, né? Mas, assim, atualmente, a última súmula foi editada em 2017, então a gente viu que precisa ser atualizada, né? Que com certeza o tribunal já tem outras decisões que podem ser simuladas, por exemplo. Pronto, a gente viu também que tem o sistema contexto, né? Que é disponível lá no site do tribunal, Só que ele carece de um aprimoramento, porque lá a gente tem uma pesquisa estilo Google, né? E que a gente observa que quando o usuário vai consultar, ele traz muita informação e muita informação que não é exatamente o que se quer buscar. Então, a gente viu que precisava haver um tratamento com relação a isso. O próprio informativo de jurisprudência também, otimizar também o tempo em que ele é disponibilizado, usando também ferramentas mais modernas, dentre outras. Aí, no relatório, no item 3, a gente apresentou um relatório de sugestões. Aí, no relatório de sugestões, a gente viu que há uma necessidade de utilizar uma ferramenta de busca sistematizada, com a seleção de decisões relevantes, que classifica a informação por área, por tema, por subtema, né? Como eu falei no início, tipo licitação, contratação direta, entendeu? Como licenciamento ambiental também é um exemplo. Aí, utilizando sempre uma linguagem, para a gente fazer esse tratamento, uma linguagem controlada, própria dos tribunais de contas. Porque até então o que se via era que todo mundo usava cada um a sua linguagem da forma que se queria, vamos dizer assim. E a gente viu essa necessidade, o tribunal precisa se adequar a um contexto nacional em que ele organize a sua jurisprudência de uma forma que quem leia aqui ou leia fora, em outros estados ou em qualquer lugar que esteja, esteja falando a mesma linguagem. Então, a gente observou que é necessário a gente usar esse que hoje a gente denomina de Tesouro de Contas Nacional, que é uma espécie, na verdade, de um vocabulário controlado, certo? Um vocabulário próprio de controle externo, onde você trata as informações a partir dos termos que estão disponibilizados naquela ferramenta. Aí, a partir dessa necessidade, a gente viu também que precisava se fazer algumas reuniões com as áreas envolvidas, para a implantação do projeto, para validar e alinhar compromissos e parcerias para que realmente o projeto possa ser executado. Aí, a partir dessas reuniões, foi que foi feito. Foram definidas as regras de negócio junto com a Secretaria de Governança do Tribunal e a gente repassou essas regras de negócio, exatamente o que seria as regras de negócio, exatamente o que seria necessário para que a gente atendesse a essa demanda de apresentar essa jurisprudência sistematizada, organizada. Então, a gente apresentou essas regras de negócio à Secretaria de Tecnologia da Informação. Uhum. E está nessa fase, né? Até aí, nós concluímos a quinta fase. A sexta, a gente está aguardando o feedback da Secretaria de TI, em que ela, com certeza, também deve ponderar alguns pontos. E para, na sequência, né, já apresentar a proposta, o desenvolvimento que eles vão realizar. E, daí em diante, a gente promover reuniões de homologação, normatização das novas regras, a capacitação, inclusive, das áreas envolvidas e com a entrega definitiva do produto.
Ouvindo você falar, que a gente já percebe que envolve muitas coisas, pessoas e ferramentas, né? Então, quais são as áreas envolvidas nesse trabalho e como elas estão contribuindo com o projeto?
Pronto, Larissa. Além da Secretaria de Sessões, né, que contribui com o apoio técnico, operacional e gerenciando também o projeto, a STI tem um papel fundamental no desenvolvimento da ferramenta. Os gabinetes dos membros do TCE também, né, onde são elaboradas as decisões, seja conselheiros substitutos, até os membros também do Ministério Público. A biblioteca também ela é uma unidade também essencial. Por quê? Porque ela ajudará a secretaria no tratamento da informação, depois que o sistema foi implantado, né, junto trazendo essa ferramenta do Tesouro de Contas Nacional, para a gente fazer essa organização dessas decisões, a indexação, a gente precisa desse apoio técnico da biblioteca. E também, assim, claro, a presidência do tribunal, né, que é um apoio institucional, que é importantíssimo, além da comissão de jurisprudência. Dentre as suas atribuições está exatamente a de promover a consolidação das decisões jurisprudenciais do TCE.
Raquel, aproveitando que você falou aí da comissão de jurisprudência, como é que se desenvolve, você pode até falar um pouco mais para a gente, a participação dela, dessa comissão, dentro da concretização desse projeto?
Pronto, Alisson. A contribuição da comissão de jurisprudência é de fundamental importância, né? Ela vai dar tanto um apoio à implementação das ações propostas pela equipe, tais como assim, a implementação e a utilização do Tesouro de Contas no tratamento da informação, a ser utilizado na elaboração dos produtos de jurisprudência. Aí, assim, nós já tivemos inúmeras reuniões, umas três, com a Comissão de Jurisprudência, e todos os membros abraçaram essa causa, até porque é uma causa, como eu digo, não é uma causa de um projeto específico, mas é um projeto institucional, né, que envolve várias áreas, inclusive a comissão. Então, ela vem, nas reuniões, ela defendeu essa sistematização dentro do contexto, né, de trazer o vocabulário controlado através do Tesouro de Contas. Inclusive, foram expedidos algumas CIs, inclusive ofício para o IRB, o presidente da comissão. Ele expediu um ofício ao presidente do IRB, que no caso é o conselheiro Edilberto Pontes, para que fosse disponibilizado, porque, como eu falei no início, é o IRB quem capitaneia essas atividades. Então, o Tesouro de Contas Nacional hoje está sob a guarda do IRB. Então, houve esse ofício de encaminhamento por parte do presidente da comissão, que é o conselheiro Rodrigo Queiroz, e além de comunicações internas para os membros dos gabinetes dos conselheiros, pedindo a colaboração na indicação de decisões relevantes que possam ser utilizadas, por exemplo, na edição de súmulas, na publicação dos informativos, e também, por exemplo, ele enviou comunicação interna para a Secretaria de Tecnologia da Informação, também solicitando essa agilidade, esse apoio na concretização do projeto, entendeu? Na parte que diz respeito a eles. E também já se pautou também a questão de uma elaboração de uma minuta, de um manual de elaboração de ementas. Porque, assim, todas as decisões do tribunal, elas devem conter as ementas. O que é a ementa? A ementa, vamos dizer assim, que é um resumo daquilo que está consignado, decidido dentro do corpo da decisão. E a recuperação da informação na hora que a gente for fazer esse tratamento da informação dentro do sistema com o Tesouro de Contas, a gente vai usar as ementas, que são palavras-chave, que vão ser extraídas do Tesouro de Contas Nacional, que vão estar dentro das decisões, para poder a gente fazer esse tratamento da informação com busca, né, com o objetivo de extrair, de buscar as informações que se buscam.
E é até estimulante saber que o tribunal abraçou o projeto e a comissão em si, estimulando, né, que vocês façam esse trabalho e vendo a necessidade real do que vocês estão desenvolvendo. E, Raquel, assim, em relação à entrega e à implantação do projeto, quais são as atividades que continuarão sendo desenvolvidas e por quem?
Pronto, Larissa. Assim, a partir da entrega do sistema, será realizada uma contínua alimentação das decisões uniformizadas dentro desse sistema. Porque, assim, quando o projeto foi implantado, né, esse sistema for entregue pela STI, nós vamos tratar muitas informações, como eu falei, relacionadas a alguns temas, mas outras vão surgir, né? As decisões vão continuar sendo emitidas pelo tribunal. Então, esse trabalho ele precisa continuar a ser feito dentro do banco de dados, dentro do Tesouro de Contas, do próprio contexto. E, para isso, a gente, tanto a equipe da secretaria, que foi incumbida, inclusive, numa das reuniões que houve na Comissão de Jurisprudência, a Secretaria de Sessões foi designada como esse apoio técnico operacional da comissão. Então, a secretaria vai fazer esse papel de continuar alimentando dentro do sistema, juntamente com a biblioteca, que é uma unidade que tem já uma expertise nisso, que vai nos ajudar a colaborar conosco nessa indexação desses documentos, no tratamento das decisões, para que tanto o público interno como externo, quando tiver a necessidade de localizar, de pesquisar um determinado assunto, eles encontrem com maior facilidade.
Raquel, e assim, a gente vê a relevância desse projeto. A gente percebe que ele já está bem encaminhado e desenvolvido aqui, como você falou, já estamos no passo 5, mas que ele é bem estruturado. Vimos também que a representatividade dessa comissão de jurisprudência faz com que o trabalho efetivamente aconteça. E em relação às expectativas do público, né, tanto externo como interno, como é que você avalia que essa expectativa ela será atendida com a implantação, digamos assim, efetiva do projeto da jurisprudência?
Sim, Alisson, assim, eu acredito que o projeto vai ter sucesso, né? Eu acredito, assim, não por ser um projeto, por exemplo, que está sob a minha gerência, sob a responsabilidade da Raquel, não é por isso. Eu acredito também na realização e no sucesso desse projeto. Não é porque ele está inserido dentro da Secretaria de Sessões, mas é muito mais que isso, né? Por ele ser um projeto estratégico do tribunal, com forte apoio institucional e que trará inúmeros benefícios, e que eu posso citar alguns deles aqui. Evitar decisões contraditórias sobre o mesmo tema. Com essa uniformização, a gente vai evitar isso, né? Aprimorar a disponibilização das decisões de forma integrada e organizada, que atualmente isso não é feito. E proporcionar a elaboração de súmulas de jurisprudência para agilizar e uniformizar os julgamentos. Até porque assim, a gente vai evitar muito retrabalho, né? Esse projeto é algo assim que ele acaba envolvendo não só, como eu falei, né? Não é só a Secretaria de Sessões, realmente é um projeto institucional que o tribunal abraça para atender não só a nós servidores, enquanto servidores da Secretaria de Sessões, ou dos gabinetes, ou do próprio Secretaria de Controle Externo, que eles também sentem essa falta, né? de identificar, de localizar as decisões do tribunal sobre um determinado tema, mas para o público externo, né? O cidadão, de um modo geral, que precisa fazer o controle das contas públicas. Então, se ele tem aquele tema ali bem ordenado sobre o pensamento do tribunal, então, facilmente, quando ele estiver diante de um caso concreto onde haja uma eventual irregularidade, ali ele vai, aquelas decisões do tribunal vão ajudá-lo, né? A identificar um problema, uma irregularidade. Estudantes também, acadêmicos, os jurisdicionados também, que muitas vezes até eventualmente cometem algum deslize, algum erro, não por intenção, né? Mas às vezes por uma falta desse momento pedagógico do tribunal. E isso faz parte, né? A transparência do tribunal está assim, claramente identificando sua posição sobre determinados assuntos. Isso vai evitar retrabalhos, erros, e eu acho que o tribunal só tem a contribuir, não só para o engrandecimento do tribunal como instituição, mas para o controle social a cargo da sociedade.
Muito bom, Raquel. Foi muito esclarecedor esse bate-papo. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Agradecemos a sua participação. Espero tê-la aqui outras vezes com outros temas ou com as novidades a respeito desse trabalho que já está sendo desenvolvido pela Comissão de Jurisprudência.
Ok, Larissa, muito obrigada. Alisson, foi um prazer. Estaremos aqui sempre que formos convidados.
E neste momento, comunico aos nossos ouvintes que este episódio de hoje encerra um ciclo do podcast Educação para o Controle, onde o meu parceiro neste projeto, Alisson Maciel, se despede da função de âncora para alcançar novos voos. Obrigada, Alisson, pela parceria. Tenho certeza que vamos nos encontrar em outras oportunidades.
Larissa, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação, desde 2013, estar fazendo parte de uma história que é de sucesso e muito êxito, que é a da família do IPC. Sou grato a cada parceria que aqui foi feita também. E acredito que o que faz o profissional são os desafios que são postos onde ele está. E o IPC me moldou no bom sentido, me lapidou, e se hoje nós temos muito a contribuir, resultado disso é o envolvimento que a família IPC nos proporciona. E deixo já, desde já claro que estou saindo da função de apresentador, mas permaneço como ouvinte, torcendo e contribuindo no que eu puder para que o IPC continue nessa trajetória de sucesso. Muito obrigado ao IPC e a todos que sempre nos acompanharam até aqui.
Valeu, Alisson. Fiquem ligados nos próximos episódios. Estarei aqui mais uma vez trazendo conteúdos de interesse da sociedade, fomentando a informação por meio do diálogo, no podcast Educação para o Controle. Não deixe de compartilhar.